Sintoniza ADM.
Hoje, dia 4 de janeiro, quarta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou ontem em entrevista que o governo vai rever renúncias fiscais e gastos para reduzir o déficit previsto para as contas públicas neste ano. O orçamento de 2023 foi aprovado pelo Congresso prevendo um déficit primário de 231 bilhões de reais. Ou seja, esse valor representa o quanto as despesas devem superar as receitas, sem contar o pagamento dos juros da dívida. Segundo Galípolo, o governo vai trabalhar para que o déficit de fato observado seja menor. Para isso, vai procurar arrecadar mais, seja reduzindo renúncias fiscais ou revendo gastos do governo, em especial com políticas sociais que foram inchadas pelo governo anterior, prometeu o secretário executivo. O presidente do IBGE, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, a diretora executiva Marise Maria Ferreira e a diretora adjunta da diretoria executiva do Instituto, Rosemary Rodrigues, foram exonerados de seus cargos. Suas dispensas, pelo novo governo, foram publicadas na edição de 2 de janeiro deste ano do Diário Oficial da União. Após publicação da exoneração do presidente, o cargo será exercido pelo atual diretor de pesquisas, Simar Azeredo Pereira, até a nomeação do novo presidente, informou ontem o Instituto. Na nova estrutura do atual governo, o IBGE ficará sob comando do Ministério do Planejamento, liderado por Simone Tebet, e não mais sob a égide da pasta de Economia, como no governo anterior. O Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega informou ontem que o Brasil já pode aplicar cerca de 3 bilhões de reais doados pelo país para o Fundo Amazônia. Criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma, o fundo está parado desde abril de 2019. Na ocasião, o governo anterior suspendeu comitês vinculados ao fundo. Além disso, em meio a uma série de polêmicas envolvendo a política ambiental do governo, Alemanha e Noruega, principais doadores do fundo, anunciaram a suspensão dos repasses. Após a eleição de Lula, em outubro, porém, os dois países informaram que voltarão a fazer os repasses. No último domingo, em seu primeiro ato como novo presidente do Brasil, Lula assinou uma série de atos e entre estes está um decreto que estabelece a retomada do fundo. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente da Noruega disse ainda estar muito satisfeito com o fato de o novo governo brasileiro já ter adotado as medidas necessárias para permitir que o Fundo Amazônia funcione novamente. Cerca de 69 milhões de brasileiros ainda não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A Rede Nacional de Dados em Saúde mostra ainda que mais de 30 milhões de pessoas não receberam a segunda dose do reforço, enquanto 19 milhões de pessoas não buscaram sequer a segunda dose do esquema vacinal primário. Esta semana, a recém-empossada ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou que a pandemia não acabou e reforçou a importância de se completar o esquema vacinal contra a doença. Segundo a pasta, estudos científicos revelam que a proteção vacinal desenvolvida contra a Covid-19 é mais alta nos primeiros meses, mas pode apresentar redução. Com a dose de reforço, a proteção contra o vírus volta a ficar elevada. Por isso, a proteção adicional é considerada indispensável. Eduardo Paes decretou ontem, em publicação do Diário Oficial do Município, o aumento da tarifa de alguns transportes públicos do Rio e do bilhete único carioca, que entrará em vigor a partir do dia 7 de janeiro. O preço irá subir para R$ 4,30. Os coletivos incluídos nos reajustes são os de titularidade do município do Rio de Janeiro, como BRT, VLT, ônibus, STPC, STPL e TSC. No último dia 27, o prefeito havia afirmado em um encontro com jornalistas no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio, que as passagens de transportes públicos da capital fluminense poderiam sofrer reajustes. A prefeitura aumentou o valor da remuneração às empresas que prestam o serviço de transporte no Rio de Janeiro. E ainda sobre o Rio, os cariocas receberam com alegria a mudança de nome de um trecho da Avenida Presidente Castelo Branco, que corta o bairro do Maracanã na zona norte da cidade, para a Avenida Rei Pelé, anunciada pelo prefeito Eduardo Paes em seu perfil no Twitter. A mudança é marcada por dois simbolismos. A avenida em questão circunda o estádio, palco de grandes atuações de Pelé, como seu milésimo gol, e leva o nome de um presidente da ditadura militar. O tweet de Paes foi o estopim para diversas comemorações sobre a decisão. Durante o velório do rei, ocorrido na última segunda-feira, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que vai pedir a todos os países membros da federação para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador. A cerimônia de mudança de nome da avenida será realizada hoje às 15 horas pelo prefeito no Maracanã. Milhares de pessoas marcharam no Peru ontem pedindo paz e tranquilidade, enquanto as autoridades do país esperam uma nova onda de protestos após uma pausa nos distúrbios violentos que deixaram 22 mortos e que coincidiram com as festas de final de ano. Portando uma longa bandeira vermelha e branca e muitos vestindo a camisa da seleção de futebol do país, os manifestantes desfilaram por algumas ruas de Lima dias depois de o país sofrer um dos episódios mais violentos dos últimos anos após o impeachment do ex-presidente Pedro Castillo. Castillo, um ex-professor de esquerda que estava no poder há quase 17 meses, tentou dissolver ilegalmente o Congresso e reorganizar o poder judiciário e acabou sendo removido rapidamente pelo Legislativo em resposta. A manifestação denominada Grande Marcha pela Paz foi organizada por grupos conservadores. O evento também havia sido convocado pela polícia, mas a instituição retirou o apoio em meio a críticas à suposta interferência em passeatas políticas que polarizaram o país. Considerada a maior feira de tecnologia do mundo, a CES 2023 Consumer Electronics Show começa amanhã em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento é usado por empresas para antecipar novidades que chegarão ao mercado no futuro próximo. Empresas como Google, Samsung, Amazon e LG já confirmaram participação. Algumas delas adiantaram novidades antes mesmo do início da feira. A Aska, startup de mobilidade aérea com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, vai apresentar um protótipo de seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical na CES 2023. A organização do evento disse ainda que os visitantes poderão ver uma demonstração de condução. O evento também terá uma área para falar de metaverso. Executivos da Microsoft, Nokia e AMD, entre outros gigantes da tecnologia, analisarão como o conceito está entrando na realidade diária. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Financier Educação está com descontos de até 30% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. Este foi o Sintoniza de hoje. A gente volta amanhã no horário do almoço. Até lá, tchau, tchau.
Sintoniza ADM.